Shipping MQT New Order Network. Número de registro. Inválido. Acesso autorizado. Bem-vindo à experiência de incursão imersiva. Sinta o futuro. Mergulhe nas sombras.
Seattle, 30 de abril de 2072. O underground é esse lugar, várias e várias camadas, embaixo da própria Seattle, que escondem uma população mais sofrida que da grande metrópole. Suas ruas escurecidas, iluminadas somente por neon, dão luz ali naquela rua a uma fachada grande e bastante movimentada. A Rosa Branca. Dá pra ver um fluxo grande de pessoas entrando e saindo desse local. A música alta, eletrônica, já anuncia de cara que a gente tá falando de um clube. Dá pra ver quando os metatipos anões, orques, alguns humanos e um ou outro metatipo que não é nada comum. Colorações diferentes, variantes desses orques, variantes desses anões. Parece ser um lugar bem movimentado. As pessoas riem, fumam, bebem. Nesse nível do underground, ela é conhecida por receber uns figurões, membros da máfia, políticos, grandes empresários. Quando eles querem sair dos holofotes, é para o underground que eles vão. A sensação que a gente tem não é de claustrofobia. O lugar ele é quente, mas ele é quente de uma maneira abrasiva. É como se o contato com as pessoas ali ele fosse mais humano do que lá em cima. Elas estão próximas porque elas querem. Ali no que seria a porta, está um grande orc. Ele veste roupas largas, uma boina na cabeça. E ele fica vendo ali, não as identidades, porque aqui não se precisa disso, mas querendo saber quem é que vai entrar, se essa pessoa tem cash para estar lá junto dos outros figurões. Ele faz um aceno de cabeça para um outro orc, o que mostra o que seria a entrada. Os tubos de neon vão iluminando de um jeito que, para aqueles não tão bem acostumados com a luz, poderiam sentir até uma dor de cabeça. Mesas confortáveis, risadas, palco com lindas dançarinas para todos os gostos. Não só fisicamente, mas também dançarinas em trilho. Dançarinas que não estão ali, mas a sua performance é tão boa quanto se tiverem. Dá pra perceber também, claramente, ali naqueles sofás, que tem gente que ela tá imersa dentro de realidade aumentada, interagindo com alguma coisa enquanto seus braços tentam agarrar algo, tentam mexer. Dentro desse clube, as pessoas se divertem da maneira que elas querem se divertir. Em pé, com um olhar extremamente atento, numa posição ali de liderança, nós vemos uma figura bastante conhecida.
O Croft, com seus cabelos vermelhos característicos e um terno com um grande decote no meio, ela olha com altivez para a boate para mais um dia de atividade. Ela observa uma mesa e ela manda o sinal. Mesa 3, Ramon. O cara já bebeu 20 doses e já está começando a alterar com os clientes. Cola dele. Mesa 5, Jesse. Chega lá, o cara tá sozinho, já faz uns 10 minutos, não fez nada. E nesse momento ela cruza o salão observando as dançarinas principais no palco. Lembrando do primeiro dia que ela chegou na boate também como dançarina. E a posição onde ela está agora nesses 3 meses.
Não te chama a atenção, Croft, nenhum figurão em específico. Depois do tempo que você passou aí, você já sabe bem que as caras elas são as mesmas. Muitos desses clientes do clube, eles gostam desse local por conta do tipo de diversão que ele oferece e o sigilo acima de tudo. O que te chama a atenção agora é quando um cliente antigo, ele vai saindo do que seria uma das cabines privativas com o nariz sangrando. Ele fala alguns palavrões enquanto esbarra com algumas pessoas. Atrás dele, um segurança seu vai conduzindo ele pra fora, porque ele mais uma vez quebrou alguma das regras e ele gentilmente é colocado pra fora com toda a finesse que um orc de corpo e força 8 poderiam oferecer. Logo em seguida, o troll que você conhece muito bem, ele vem chegando. Agora, ao invés de vestir roupas e trapos, ele veste uma roupa muito mais organizada. Parece que manter o contato com você, o resgate da comunicação de vocês, acabou oferecendo para ele um up de qualidade de vida. Esse troll, que pouco mais de 3 meses atrás, no primeiro dia em que você esteve junto de Alpha e dos outros incursores, foi quem remendou feridas muito perigosas em você, está aí agora. Ele tem uma mochila com um medkit próximo a ele. Ele tem os chifres que não são cerrados, são os chifres que são protuberantes. Ele se aproxima.
Senhora Croft, foi somente uma lesão no nariz. Ele não vai ter nenhum tipo de problema maior do que esse. Somente a vergonha e a indignidade dele que devem estar agora mais achatados que aquela cara feia. Não precisa se preocupar. Ele já foi cuidado.
Ela olha para o rosto dela. A hora aparece assim e diz: Grogg, você sabe que se de 10 horas o Jack não sai daqui com o nariz quebrado, ele não é o Jack. A gente permite que ele venha aqui uma vez a semana, ele se diverte, briga com alguém, deixa os créditos dele e assim a gente mantém a boa vizinhança. Falando em boa vizinhança, você está bem, meu amigo.
Muito obrigado, senhora Croft. Eu andei comprando umas drogas diferentes aí no mercado negro e acabei trocando de roupa, você sabe. Eu estou me sentindo um pouco melhor. Digamos que Underground agradece a sua presença constante. Você é boa com as palavras, Croft. Esse lugar estava precisando ser revitalizado e parece que você deu o que ele precisava.
Eu gosto de retribuir aqueles que me ajudam, Trog. Você lembra daquela vez que eu disse que ia voltar para pagar minha dívida?
Eu nunca achei que veria sua cara de novo.
Você apontou aquela cano cerrado para mim, mas quando eu mostrei a caixa de remédios da Ashcorp, você se tranquilizou.
Aquela pessoa não existe mais. Agora eu sou um Grog diferente, no estilo.
E aí ele dá uma mexida assim na roupa.
Senhorita, eu tenho que vazar agora. Mas é isso aí que você falou. O Jack vai vir aqui de novo na semana que vem e eu tô pronto pra consertar o nariz dele mais uma vez. Essa porra mesmo. Valeu, hein?
Valeu, Krog. Sabe que eu teve minha vida, então se precisar de algo, aproveita a noite.
Você acompanha a saída de Grog enquanto ele vai no bar, toma uma bebida, coloca em cima da mesa e vai dentro das instalações ali da Rosa Branca, se perdendo. A noite, Croft, ela parece uma noite completamente comum, até que a música, ela parece que vai parando de tocar num ritmo desacelerado. Tudo vai ganhando um tom letárgico quando a porta se abre e você se depara com uma figura bastante conhecida. Ali, na porta, sem nenhum tipo de proteção, sem ninguém junto com ele para fazer a sua proteção, vem Corvus mais uma vez. Aquele humano careca, com a sua aparência realmente bastante envelhecida. Ele parece se manter num bom corpo. Deve ter ali um peso adequado para o seu tamanho. Se move de maneira fluida, mas que ainda parece condizer com a sua idade. 60 e poucos, 70 e poucos anos, talvez. Não dá para saber exatamente. Mas uma coisa, ela é simples e clara. Quando Corvus, que nada mais, nada menos, é a persona que representa a Estância Negra em Seattle, entra na boate. Os olhares pertencentes aos seus outros clientes, que de alguma forma poderiam saber quem é esse cara ou poderiam ter alguma pista de quem é essa pessoa. Elas olham, veem e você percebe a movimentação. Em algumas mesas, algumas pessoas levantam, em outras, as pessoas trocam de lugar, como se elas estivessem literalmente tentando ficar afastado daquele senhor de idade que vem se aproximando com os olhares fixos em você.
Croft olha fixamente para a feição de Corvus, vê a movimentação na visão periférica dela e se ela vai seguindo em direção ao mesmo. Aponta uma mesa na direção que ele está andando mesmo e aponta para uma cadeira. Primeira vez aqui, senhor.
Primeira vez com você na gerência, querida.
Gostaria de algo mais físico, mais virtual, algo diferente. Aqui na Rosa Branca não temos preconceitos com os gostos dos nossos clientes e procuramos oferecer o que tem de melhor no underground e acima dele. Sente, senhor. Aceita uma bebida?
Por favor, me veja um uísque. E você está certa. Eu vim pra Rosa Branca porque ela oferece sempre o que tem de melhor. Eu vim atrás de você.
E ele se senta e interage com a mesa que tá na frente dele, enquanto uma garrafa e um copo de uísque aparecem vindo de algum lugar lá de dentro.
Croft, ela serve aquele uísque. Desde que ela chegou aí, ela transformou a boate numa boate com material japonês. E o uísque dessa vez é um uísque japonês também. Ela serve o copo dele e pergunta: uma pedra de gelo, duas? Ou vai tomar puro?
Duas pedras de gelo. Eu não tenho mais a idade e a capacidade de tomar essas coisas de uma vez só, minha cara. É forte demais pra mim. E eu estou trabalhando.
Ela serve as duas pedras de gelo. Alguns poderiam dizer que você aguenta muito, Corvus.
Não! Não com bebidas. Não com bebidas.
Mas eu acho que você está enganado em algo, Corvus. Eu não faço mais danças. Agora eu só estou na gerência. Mas se você quiser alguma dançarina, eu tenho opções excepcionais para você.
Não se preocupe com essas amenidades, Croft. Eu vim pra lhe ver. Já faz tempo desde a nossa última conversa. Você tem um talento natural pra organizar. Veja esse lugar. Antes de você entrar aqui, esse lugar estava perdido. As pessoas vinham por mera tradição e você deu vida pra essa boate. Acredito que deve ser o seu carisma pessoal.
Ah, você está certo, Corvus. Eu dei uma revitalizada nesse espaço. Não era só a boate que estava perdida. Eu também não estava numa situação muito boa. Passei por aqui, vi uma rosa branca no meio da escuridão e isso acabou me atraindo pra cá. E o Underground está cuidando muito bem de mim, eu posso lhe afirmar.
Ah, Croft, por favor. Por favor, vamos deixar o passado pra trás. Nós estávamos em posições diferentes. A grande questão é que nós não precisamos estar. Você tem um dom de unir pessoas sobre uma causa. Você tem força para se levantar de situações que ninguém diria que você poderia, não é? O que quero dizer com isso? Existe um espaço para você no que nós estamos fazendo. Na verdade, eu nunca tirei os olhos de você. E eu quero... Eu quero que você jogue no time que está ganhando.
Por que você não me diz o que você está fazendo e que time é esse? Porque eu conheço talvez alguns participantes desse time. Estância Negra, Ash Corp.
Você gosta de jogos, Croft? Vamos fazer um jogo. Eu lhe farei uma pergunta que você me responderá com toda a franqueza de seu coração. E eu lhe responderei uma outra pergunta com toda a minha capacidade. Você pode primeiro. Me diga, o que é que você quer saber?
Ela senta, pega um copo, enche do uísque puro, toma. Ela reflete muito e diz: o que você fez com aquela fonte de energia, Corvus?
A sua pesquisa nas Technology, Croft, era extremamente promissora. A radiação que existia na fonte de energia foi estudada para ser replicada. Pura ciência e magia.
Agora é sua vez, Corvus. Você me respondeu com honestidade, eu vou fazer o mesmo. E ela toma mais um gole de uísque.
Ele se projeta para frente, colocando os braços sobre a mesa.
Qual o seu preço, Croft? Essa é a minha pergunta. Por favor, me trate com o mesmo respeito que eu lhe tratei ao lhe responder exatamente o que você perguntou. Todos têm um preço, Croft. Todos. Qual é o seu preço?
Sabe qual é o meu preço, Corvus? Eu cansei de ser descartável.
Então você quer ser insubstituível? Esse é o seu preço?
É esse o meu preço.
Me admiro, Croft, com sua honestidade. Me admiro.
Corvus agora coloca as costas na cadeira. Dá uma respirada profunda. Parece que ele realmente se cansou. Dá pra perceber sinais verdadeiros de cansaço. Ele coloca a mão mais uma vez, pedindo mais um drink. Ele se deixa se levar um pouco por uma dançarina de trilho que vai rodopiando ali, praticamente voando entre o clube.
Eu também já estive nesse lugar, Croft, de querer ser insubstituível. Eu vi aqueles que pertenciam ao meu grupo tomarem rumo sem mim.
Isso é foda, não é não, Corvus? Você se sente desprezado, perdido. O que foi que você fez?
Eu dei a volta por cima. Foi isso que eu fiz. Você, diferente dos seus outros amigos de trabalho, tem uma oportunidade que não vai passar de novo pela sua porta. Você é insubstituível, Croft. Esse é o motivo de eu estar aqui e não destruindo aquela espelunca que vocês chamam de quartel-general. Seattle só cresce até onde as mãos da Estância Negra permitem que ela vá. Você está limitada, minha cara. As Technology ilimita. Alpha ilimita.
O que você sabe de Alpha?
O nosso jogo já acabou, Croft. Temo que não posso lhe responder essa pergunta.
Puxa vida, Corvus. Estaria disposto a lhe dar mais uma pergunta também?
Eu encontrei exatamente a resposta de que precisava e vim buscar. A partir de agora, minha cara.
E aí você vê que ele abre o terno, tira uma rosa branca.
Essa rosa estava perdida nas sombras.
E ele coloca ela em cima da mesa. E se levanta com real dificuldade. Corvus parece visivelmente cansado. Cansado de uma maneira que você já viu um companheiro. Cansado como Metatron estaria se ele tivesse feito uma grande magia.
Você deveria se poupar mais. Eu sei que você é forte, mas a idade também tem o seu peso. E ela vai pegando a rosa branca. E ela começa a observar aquela rosa.
Você é jovem, Croft. E eu consigo ver algo em você.
Você vê que ele dá um passo levemente em falso. Vai com a mão no seu ombro. Ele dá somente um toque. E alguma coisa dentro de você, ela se movimenta, ela se mexe. Você não sabe dizer o quê, mas alguma coisa foi incitada. E você sabe disso. Ele recolhe a mão, vai dando as costas e vai saindo.
Muito obrigado pela bebida. Você fez um trabalho incrível nesse lugar.
Eu queria mudar de perspectiva, Corvus. Você sempre vem até mim. Me diga onde eu posso lhe encontrar.
Você vê que ele balança a cabeça.
Vou mandar alguém lhe buscar, Croft. Eu entrarei em contato. Espere.
E vai saindo da boate. Quando a porta se fecha, você recebe uma ligação do seu convite. Que você sabe quem é. Golem.
Ela vê a ligação do capitão. ela pondera um caminho. Ela tem tudo. Ela sabe que se seguir por aquele caminho, ela pode conseguir saber tudo o que ela sempre sonhou saber. O outro é um caminho de sacrifício, de heroísmo. E ela ponderando sobre isso, vendo aquele Colin que tocando, ainda tenho que pensar no que essa rosa significa. E ela desliga a ligação.
Lugar desconhecido, data desconhecida. O barulho de metal batendo em metal ressoa, esse barulho constante e repetitivo. Ele traz um cansaço que inunda sua cabeça com uma dor aguda. Dia após dia, noite após noite, esse som ele vai ressoando no metal que tem nas paredes, nos itens de vidro que compõem as decorações. Um trabalhador incansável. O local ele não é tão bem iluminado. Ele é mais escuro, ele é mais soturno. Mas isso porque os olhos de Linka Ferro são capazes de ver de uma maneira muito melhor quando ele consegue focar o seu olho biônico nos itens que são iluminados pelo fogo da forja. A magia dentro desse ambiente, ela quase que vibra, dando uma sensação contínua de pertencimento. E nos momentos que você está levemente adormecido, você consegue ouvir eles indo de um canto para outro, enquanto uma ferramenta é mexida, enquanto algo químico interage com alguma outra coisa. Em algum outro momento, mecanismos ajudam e interagem como se fosse uma espécie de assistente. Quando você se dá conta de onde você está, você consegue notar o Linka Ferro do jeito que você lembra dele. Ele parece que não mudou nada. Ele anão com uma barba longa, levemente calvo, um olho azul muito, muito forte, enquanto o outro é claramente um aparato tecnológico que sobressalta do rosto. Um dos braços dele, claramente mecânico. Mas mecânico de um jeito que você nunca viu, porque ele parece ser de uma qualidade. Não existe ranhuras, não existe espaços que demonstrem algum tipo de articulação, parafuso ou sistema. Seria um alto nível de tecnologia. Linka Ferro dá alguns passos em direção ao local que você está, essa cama, com uma visão para toda a oficina. Ele se aproxima, ficando de frente para você. Ele faz isso noite após noite. Você consegue ouvir o coração dele batendo, a respiração pesada.
Você ainda não acordou? Ou está fingindo que está dormindo?
Kerberos abre os olhos devagar, olha para o teto, vira os olhos encontrando a figura do anão e vagarosamente se senta na cama.
É impossível dormir com você trabalhando, Linka Ferro. Você não para com esse martelo. Nunca.
Excelente. Você poderia estar ajudando, aprendendo algo novo, mantendo-se concentrado.
Você já me ensinou coisas demais, Linka Ferro. Me preparou para me vender para Escorp. Não pense que eu esqueci o que você fez.
A essa altura do campeonato, não importa o que eu fiz, Kerberos. Você está aqui agora, e esse nome não foi o que você tinha quando eu lhe achei. Dominic. É assim que eu lhe conheço e é assim que eu vou lhe chamar.
Ele dá as costas agora e vai voltando para uma forja. Ele pega aquele martelo de novo e ele bate. Ele ressoa. Ele olha pra você, parece que ele espera a tua reação.
Kerberos levanta bem devagar da cama e vai se aproximando daquela bancada e daquela forja.
Realmente, você tem muito talento e muito a ensinar. Eu lembro Eu estive aqui quando era uma criança. Uma criança com algum tipo de dom mágico. É assim que você fala, não é? Você me forjou, Linkaferro. E olha o que eles fizeram comigo. Você ainda tem contato com eles, Linkaferro? Você negocia com eles?
Linkaferro dá alguns passos em direção à prateleira. Um olhar vazio.
Não mais. Não mais com Maesh. Todos nós fomos enganados, Dominique. Esse não era o fim que eu queria pra você.
E o que você acha que é o fim quando você vende crianças pra uma mega corporação, Linkaferro?
Ambos somos incursores. Nós não temos como saber ao certo as intenções daquele pra qual a Escorp nem sempre se mostrou da forma que era. Ou pelo menos eu não sabia, eu não fui inteligente pra poder perceber.
Eu não quero saber de suas desculpas, mas não se preocupe. Você me alimentou. Você me salvou. Você me impediu de fazer algo que eu não queria fazer. Eu sou grato.
Ele pega em cima da mesa um martelo e ajeita na mão.
Espere, eu tenho algo pra você.
Linkaferro vai até uma das prateleiras e ele pega um pedaço de metal sem forma, bruto. Ele coloca em um equipamento que esquenta ele a uma temperatura. Fica facilmente e visualmente muito quente. Pega aquele metal com a mão biônica dele, vira aquele metal para um lado e para o outro e coloca na sua frente.
Esse metal é tão duro quanto você. Bata com força. Vamos, eu preciso moldá-lo.
Kerbero suspira. Aquilo traz lembranças para ele. Na cabeça dele forma-se uma imagem de um jovem, uma criança, de no máximo 10 ou 11 anos. Cabelos curtos, pele clara, olhos castanhos. Nesse mesmo ambiente, aquela voz soa nos ouvidos dele quase como um trauma. Preciso moldá-lo. Ele suspira, quase que involuntariamente. Ele soca com muita força a placa de
mais força! Dominique, nós precisamos moldar.
Não vou passar por isso de novo. E ele começa a bater. Droga, Linkaferro.
Mais merda. Força, Dominique.
Porra, Golem. Porra, Golem. Ah!
Merda, você precisa estar sob controle. Aquela fúria que lhe fez arrancar a cabeça daquele drone gorila. Use novamente.
Sai da minha cabeça, Metatron. Merda. Alpha, é tudo culpa sua, Alpha.
E ele continuou batendo.
E a viga de metal, ela vai cedendo com as pancadas. O sentimento que você tem é que você tá com aquela mesma fúria que te colocou num estado de deserto, de fúria sem igual. Com toda a força que você tem, aquele metal vai tomando forma.
Eu vou destruir você. Eu vou destruir a Escorp. Eu vou destruir esse buraco negro. Morram todos.
Você vê agora que aquele metal, ele transformou-se em uma estrutura de uma espada.
Você é um forjador de mundos, Dominique. Kerberos, ou seja lá qual for o nome com que você se identifique, isso não muda a sua real natureza. Veja, nem o metal mais forte é capaz de conter a sua ira quando ela é canalizada. Você não está aqui à toa. Você precisa continuar sendo forjado e forjar o mundo ao seu redor. Mas você não conseguirá fazer isso se deixar a fúria lhe controlar. Controle a fúria, canalize-a e veja o mundo se curvar aos seus pés. A Escorp se curvar aos seus pés, cão do inferno.
Ele pega aquele metal agora, esfria e levanta. E ele reluz com um veio mágico que você não sabe se ele é do próprio Linkaferro ou se do próprio metal.
Me ensine. Me ensine.
Você vai aprender. Nós teremos tempo. Você aprenderá a fazer coisas incríveis. Que dentro do local onde você estava e com a cabeça, o voltada para a única coisa que você via, que era a destruição, você nunca conseguiria descobrir. Mas eu consigo ver a sua aura em chamas, pronta para mais. Ganhar os ares e voar, transformar-se, mudar-se, destruir ou até mesmo construir.
Mostre.
Linkafer vai dando alguns passos para trás.
Nós precisamos facilitar. Você precisa se entregar para a causa antes de ser um vampiro, um amaldiçoado. Um infectado pela Escorpio, você sempre foi um desperto. Você é capaz de usar esse poder a seu favor. Faça o que digo. Feche os olhos. Sinta a falta da gravidade. Sinta a distância entre seus pés e o chão.
Kerberos é sempre muito ofegante. E ele tenta, primariamente, controlar aquela respiração profunda. Fechando os olhos e tentando encontrar um ritmo diferente do que geralmente rege a vida dele. E ele realmente se entrega àquela voz de Linkaferro e escuta cada detalhe, tentando materializar aqueles pensamentos.
E a voz de Linkaferro, ela ressoa na sua mente como com Link de Alpha, mas parece que nesse ponto em que você tá agora, ela não te agride como faria em outro momento. E você não consegue sentir, a princípio, nenhum tipo de diferença que te faça acreditar que isso tá dando certo. Até que uma grande pausa e um silêncio chamam a atenção, te fazem abrir os olhos e perceber que você está a alguns centímetros do chão. E junto com você, ferramentas Orincalcum parecem não respeitar as leis da gravidade.
Ele se impressiona olhando vagarosamente ao redor e sentindo aquela leveza que há muito tempo ele não sentia. A respiração dele é calma e os pensamentos dele parecem em ordem. Ele olha para Linkaferro admirado e fala: sou eu que estou fazendo isso?
Isso acontece quando você consegue se ouvir, se ouça.
Posso usar isso? Eu sei que posso usar. Foge-me. Foge-me, Linkaferro.
Ele começa a flutuar mais, chegando próximo do teto, erguendo os braços, fazendo os outros itens acompanharem ele.
E com muito esforço, você sobe e depois desce, em queda. Quando aqueles outros itens, eles vão caindo e quebrando no chão. Fumaça e vapores.
Você está próximo. Você vai conseguir. Mas antes de forjar o metal, nós precisamos trabalhá-lo primeiro. E você conseguirá fazer o que quer. Compreende?
Quebra o cerco do chão e se aproxima dele e pergunta: o que você tinha dito sobre a raiva? É verdade? O que eu posso fazer com ela?
A sua raiva, ela é uma arma muito mais poderosa do que seus próprios punhos. Ao aprender a contê-la e direcioná-la, você será mais mortal do que até mesmo um exército.
Você vai me ajudar, Linkaferro, e vai me dizer por onde eu começo a destruir a Escorp.
Eu já errei uma vez ao lhe mandar embora daqui sem estar preparado. E isso não vai acontecer novamente. Quando você sair, você estará pronto para deixar a Escorp ou qualquer outro inimigo na sola de seus pés.
Então é melhor você arrumar mais comida. Eu não quero ficar com fome, preso com você nessa lata.
Nesse lugar para comer, você precisa trabalhar. Pegue aquele martelo. Eu tenho mais muitos outros metais para você forjar.
Ele balança a cabeça positivamente. Tudo bem, mestre.
E um ressoar daquelas batidas. Com Kerberos colocando toda a sua força e canalizando a sua raiva, vão tomando conta daquela oficina. Enquanto é possível ver Linkaferro observando com aqueles olhos astutos e analíticos o bom filho que a casa torna. E assim, nós encerramos a sessão de hoje.